Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Você já parou para pensar por que alguns alimentos são mais comuns em uma região do que em outras? Às vezes, o que muda é o jeito de preparar, né? Mas você sabe por que isso acontece?
A forma como as pessoas se alimentam revela muito sobre a cultura, a história, os hábitos de um determinado lugar.
Aqui no Nordeste, as comidas de milho e as raízes estão sempre à mesa, do café da manhã até a hora do jantar. Por isso, a gente vai conversar sobre esse assunto com a nutricionista e especialista na ciência dos alimentos, a doutora Michele Galindo. Boa tarde, doutora Michele. Seja muito bem-vinda ao Rádio Livre e ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Muito bom estar aqui conversando com vocês essa tarde.
Obrigado, Michele, por estar participando do nosso consultório de hoje. Seja bem-vinda. E também vai participar dessa conversa o jornalista, antropólogo e escritor especializado em gastronomia e cultura, Bruno Albertin. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos.
Boa tarde, Bruno. Seja muito bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre. E você que está nos ouvindo, o que é que você costuma comer? O que é que você gosta de comer? Você sabe a origem da sua alimentação no dia a dia? É tão comum para a gente, né? Às vezes a gente come alguma coisa porque na infância a gente se habituou a comer mesmo, na nossa família, né? Vem muito disso também. E às vezes a gente não sabe nem a origem daquele prato, daquela combinação, da forma de preparo. Então, participe com a gente, conta pra gente o que é que você mais gosta de comer, para você saber aí a origem, saber se realmente é um prato nutricionalmente forte, vamos dizer assim, né? Como a gente costuma falar. Você pode participar mandando mensagens pelo nosso painel interativo, ou, se preferir, você pode ligar para cá, para a Rádio Jornal, e já falar diretamente com o Bruno Albertin e também com a doutora Michele ao vivo e tirar todas as suas dúvidas. Então, deixa eu começar falando de um prato que é muito característico na nossa vida aqui nordestina, né? Desde o café da manhã, também tem algumas combinações que vão no almoço, tem muita gente que gosta, e até mesmo no jantar, que é o cuscuz nosso de cada dia, como a gente costuma dizer. Quem gosta de cuscuz, gosta de verdade. Tem várias formas de preparo. Mas eu queria perguntar para o Bruno. Bruno, por que cuscuz é tão característico na nossa mesa, na nossa rotina, hein?
Cuscuz é uma maravilha, né? Eu acho que, na verdade, é um prato muito simbólico mesmo, dessa identidade alimentar nordestina. Câmara Cascudo, que é um dos pioneiros dos estudos da história da alimentação no Brasil, ele tem um livro com esse nome, ele tem um capítulo inteiro que fala para o cuscuz nesse livro, que é um clássico absoluto, um super volume e tal. O cuscuz é uma contribuição africana, da cultura árabe africana, daquelas populações, das civilizações, dos países que ficam acima do deserto do Saara. Fala-se muito, quando você vai à Europa, quando você vai à África, né, em cuscuz marroquino, que é um cuscuz feito com sêmola de trigo, feito também à maneira do nosso cuscuz, com água para inchar e cozinhar aquela semolina. Então, aqui no Brasil, por substituição, na ausência do trigo, até hoje não somos autossuficientes na produção de trigo, o milho acabou ocupando o lugar que originalmente na receita pertencia ao trigo. E se popularizou com a força que esses clássicos têm.
É verdade, viu? A gente come cuscuz, assim, como eu disse, de manhã, de tarde e noite, se deixar, né? Porque tem a farofinha de cuscuz também, que muita gente gosta e coloca no almoço, não é verdade?
De várias formas, né? Doce ou salgado. Tem uma coisa que eu lembro muito, que é uma marca da minha infância, assim, hoje é cada vez menos comum, no sentido de que a cidade, né, o Recife, as cidades todas, passam por um processo de verticalização, né, uma nova forma de ocupação do território da cidade. Então, o contato entre a residência, entre o privado e o público, hoje ele é um pouco menor, né, em relação ao que se dava antigamente, quando as pessoas moravam basicamente em casas de muro baixo. Então, havia essa comunicação com as pessoas e, principalmente, para privilegiar nosso assunto, com os mascates de sabores. Eu lembro quando era criança, passavam muitos vendedores de cuscuz na bicicleta, no carrinho e tal.
Isso.
Hoje ainda existe. Eu moro na cidade alta de Olinda, então ainda tenho contato com esse tipo de vendedor de mascate, mas no geral eles são mais raros.
E dizem que é o melhor cuscuz, né? Que é o cuscuz desse pessoal é o melhor mesmo, mais molhadinho. Enfim, realmente... Ah, eu também escuto um pouco aqui no Recife alguns vendedores. Olha, já vem o cuscuz, já vem o cuscuz. É hora do cuscuz. Finalzinho da tarde está passando por aqui. Agora, Bruno, você falou da forma de consumir, que é bastante variada, né? Algumas pessoas, por exemplo, gostam de cuscuz com leite e açúcar. Ou com leite de coco. Já tem gente que não gosta, que já coloca leite e sal. Além de várias outras combinações. Eu queria perguntar para você, isso também representa um pouco da nossa história?
Bastante. Na verdade, a gente consegue entender perfeitamente a constituição do povo brasileiro através da sua alimentação. Eu estou lançando um livro, depois eu quero falar sobre isso, inclusive quarta-feira, chamado Nordeste, Identidade Comestível. É um livro que foi editado pela editora Maçangana, da Fundação Joaquim Nabuco, fruto de 2 anos de pesquisa pela região para tentar entender como é que a comida articula esse senso de pertencimento, ajuda na própria construção do cotidiano, que alimenta a identidade. E claro que a gente fala muito de cuscuz ali. Mas leite de coco é outra coisa bem interessante também, porque a gente consegue decupar, digamos assim, a genealogia do povo brasileiro, do povo do Nordeste do Brasil, através desses hábitos alimentares. Câmara Cascudo, outra vez, dizia que o leite de coco foi uma revelação culinária dos africanos de Moçambique. Eles que teriam se notabilizado pelo uso desse ingrediente. E o coco também não é nativo, é muito engraçado, né? A gente passeia pelo litoral do Nordeste, encontra coqueiros e coqueirais sem fim. Originalmente, essa vegetação era coberta por cajueiros. Os cajueiros dos quais, sobre os quais tanto Mauro Mota falou, ele escreveu um livro sobre o cajueiro, né? Como árvore do litoral nordestino por excelência. Mas o coqueiro aqui chegou no começo da colonização, se adaptou muito rapidamente e colonizou a costa do Nordeste, né? E, inclusive, o nosso paladar.
Tá certo, Leandro.
É curioso porque eu moro aqui no Recife há quase 5 anos, mas eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, e lá, quando a gente fala cuscuz, a primeira coisa que vem à cabeça é um doce, que é feito com massa de tapioca. É totalmente diferente do cuscuz mais comum aqui na região Nordeste. Ele é doce, leva leite de coco, leva açúcar, é uma bomba de doce. Agora eu vou falar com a doutora Michele, primeiro do cuscuz aqui do Nordeste, esse tão tradicional. Nutricionalmente falando, doutora Michele, como é que é, qual é a característica desse alimento?
Bom, vamos lá, boa tarde, né? Primeiro, foi ótima a situação toda que Bruna nos deu, já para nos localizar em relação à história do cuscuz, né? Que é tão emotivo para a gente. Mas como nutricionista falando, né? A questão nutricional, quando a gente olha para o cuscuz, a gente vê, primeira coisa, alimento rico em carboidrato, né? E equivocadamente hoje, algumas pessoas crucificam o carboidrato como sendo um nutriente ruim, né? E nem sempre. O que vai ser ruim ou bom é o conjunto da nossa alimentação. O cuscuz de Otavalo nos remete a o que é o aconchego, o que é a nossa cultura, né? E quando a gente olha como nutricionista para esse alimento, ele é um alimento que é rico em ferro, porque ele tem que ter o somente de ferro, né? Na farinha, nos flocos de milho. Ele dá muita fibra para a gente. Até o Bruno colocou aí na fala dele, né? Que historicamente foi trocado o trigo pelo milho, pelo costume aqui, né? Dentro do preparo do cuscuz. E nutricionalmente falando, isso é uma coisa bem positiva para a gente, porque o milho é rico em fibra, né? Que leva à nossa saúde intestinal, por exemplo, né? Uma dieta baixa em fibra, ela pode provocar o que a gente chama de um intestino preguiçoso, né? Atrapalha o funcionamento intestinal. Acho que a Anne também falou em relação, né? O que a gente escuta muito. Porque é aquele cuscuz que a gente escutava até muito antigamente. Hoje a gente escuta menos, mas em alguns bairros ainda se escuta. Aquela bicicleta vendendo cuscuz. Por que é que se vem essa ideia de que esse cuscuz seria o melhor? Porque justamente o escolher um alimento está envolvido com muita coisa, né? Então, aquele rapaz na bicicleta vindo com cuscuz, antes da gente comer o cuscuz, a gente já está sentindo o cheiro, né? Então, isso já remete a alguma coisa para a gente. como também, provavelmente, aquela pessoa que vende cuscuz na bicicleta, ela, em casa, produz aquele alimento da forma mais tradicional possível, já que ela quer atingir várias pessoas. Então, ela vai fazer de uma forma que tenta agradar a todos. Então, é uma forma que a gente chama de tradicional, né? Nutricionalmente falando ainda também, a gente sabe que esse cuscuz, vocês colocaram bem também, ele entra em todas as nossas refeições, né? E a forma que ele entra, que ele se permite entrar, sendo doce ou sendo salgado, ele passa a ser um alimento também que a gente chama hoje em nutrição de um alimento de verdade. Porque é um alimento que vem ali da panela, não é um alimento que vem só da prateleira ou da indústria, né? E a gente pode preparar ele com ovo, a gente pode preparar com queijo, com carne, né? Existe também, a gente pode colocar os próprios flocos de aveia, que é outro alimento saudável, dentro desses flocos de milho, preparar um alimento também ainda mais rico em fibra, né? Como também a gente pode agregar nesse alimento, no caso, alimentos que tenham proteína. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, o cuscuz, como eu disse no início, ele é rico em carboidratos, né? Pessoas que são diabéticas, por exemplo, a gente tem que ter um controle no consumo desses alimentos que tenham carboidrato. Então, quando a gente orienta que a pessoa que é diabética, ao consumir cuscuz, junte com o alimento que dá proteína, como ovo, leite, queijo ou carne, a gente melhora a forma desse alimento para aquela pessoa que é diabética. Então, assim, o cuscuz proporciona muita coisa para a gente. Desde o principal para uma escolha alimentar, que é a questão afetiva, a gente tem um cheirinho, a gente lembra da infância, como o Bruno colocou também, né? Que a gente, na hora de a gente escolher o alimento, isso tudo está envolvido dentro de um comportamento alimentar que é bem complexo, né? Que envolve cultura, envolve crenças, envolve família, envolve emoções, né? Recordações. Então, o cuscuz, eu acho que assim, foi o alimento que vocês escolheram para iniciar esse consultório e foram muito felizes com essa escolha, porque o cuscuz realmente nos remete tudo isso.
É, o Rubem, de Olinda, mandou uma mensagem no nosso painel interativo perguntando a sugestão para ele comer à noite de forma saudável. Ele pode misturar o que no cuscuz, por exemplo?
Pronto, à noite. À noite, normalmente, culturalmente, a gente tem mais alimentos salgados, de uma forma geral, né? Então, ou ele pode preparar esse cuscuz já colocando o nosso, tão tradicional também, queijo de coalho, dentro, cortadinho já dentro, na massa do cuscuz, né? Já bota tudo na cuscuzeira. Ele pode fazer o cuscuz também de forma mais saudável, como eu falei, acrescentando em uma xícara de flocos de milho que ele vai colocar, ele pode colocar uma porção junto de flocos de aveia. Então, já molha, como o Bruno tem que colocar também, que a gente precisa hidratar esses flocos de milho para poder a gente chegar na fórmula do nosso cuscuz, né? Ele pode juntar isso e comer com alguma coisa que é chamada de proteína. O que é que tem proteína? Leite tem. Muita gente tem costume de fazer o cuscuz e colocar o leite, né? E com meus pais têm esse costume, que veio do nosso interior do estado, né, de colocar o cuscuz e ali colocar o leite em cima. É uma forma saudável? É. Mas lembrando que, quando consome também, é interessante, como todo nutricionista sempre fala, a gente pensar nas cores. A gente sempre fala assim, né? Então, assim, ali do... Na minha jantar, que eu quero cuscuz, faz esse cuscuzinho com queijo, faz ele comendo com um pouco próximo, faz ele, como eu tô falando, com leite. Mas coloca algum vegetal junto também, faz uma salada. Pensa, se eu não quero fazer uma salada, eu posso fazer o meu próprio ovo mexido com tomate, junto com pimentão, a cebola cortadinha dentro. Mas quando a gente lembra de que também tem um vegetal junto, dessa forma fica saudável.
Certo, o Rubem pediu uma sugestão de refeição para a noite, tá? Então a sugestão para o Rubem de Olinda. Se você está escutando esse consultório desde o começo, eu tenho certeza que já bateu aquela fome, aquela vontade de comer um cuscuz, aquela vontade de comer qualquer coisa, mas você sabe por que você come o que você come? A gente está descobrindo hoje várias histórias por trás dos alimentos e também, claro, o valor nutricional deles. Junto com a gente, ajudando a gente a entender mais sobre a alimentação e a cultura por trás dela, estão a nutricionista Michele Galindo e também o jornalista e escritor Bruno Albertin. Bruno, vou perguntar para você agora sobre o nosso tradicional brasileiríssimo arroz com feijão. Por que ele é tão tradicional aqui no país?
Doutora Michele estava falando agora que a gente acaba... Eu acho que... Intuitivamente, as populações, os povos, eles acabam construindo saberes que acabam tendo depois respaldo científico, né? Ninguém talvez lá atrás tenha dito que feijão com arroz funciona tão bem do ponto de vista nutricional, e depois, o doutor Michel pode falar melhor sobre isso, certamente, descobriu-se que um complementa o outro do ponto de vista nutricional. O arroz também é outra contribuição. Quer dizer, a base da alimentação historicamente no Brasil, ela é portuguesa, né? Porque o português, ele esteve aqui, digamos, no topo dessa cadeia colonizatória, né? Ele tinha o mando, então ele tinha o poder de impor a ética e a estética da alimentação. E os portugueses, inclusive por influência árabe, né? Se a gente for olhar na história, a gente estuda isso lá na escola e tal, a Península Ibérica, Portugal e a Espanha, ficaram mais de 600 anos sob dominação árabe e assimilaram muitos elementos dessa cultura alimentar árabe milenar. O arroz é um deles, né? Inclusive o açúcar também, né? O açúcar, que é esse elemento fundamental para o próprio entendimento histórico do Brasil, né? Foi o açúcar que viabilizou o projeto colonial português nesta margem do Atlântico, né? E desenvolveu também aqui uma arte do doce, uma doçaria enorme, um gosto pelo doce muito mais doce do que se vê em outros lugares do mundo, né? Eu acho que tão doce quanto a doçaria nordestina, apenas a própria doçaria portuguesa e a doçaria árabe. Então o arroz, ele entra nesse bojo, né? O português, na necessidade imperiosa de conquistar, de se fazer presente, inclusive fisicamente, essa porção continental de terra, ele trouxe com ele também sua cultura de horta, quintal e pomar. O arroz veio junto. E o Brasil já conhecia as populações indígenas, autóctones, já conhecia algumas favas, alguns feijões da terra, já tinha o hábito de comê-los, de cozinhá-los. E os portugueses também, né? Os europeus sempre foram grandes comedores de favas, né? Inclusive, um dos mitos que a gente aprende também na escola, uma mentirinha bem contada, tão bem contada que acabou ficando com cara de verdade, é que a feijoada seria uma invenção da senzala no Brasil. Uhum. Quer dizer que o português, o malvado, o dominador, etc., que tinha feito a comer apenas o filé, a carne mais nobre, guardaria aquelas carnes salgadas, os rabos, as pontas do animal, digamos assim, né? E daria para que o africano escravizado os cozinhasse com feijões. Isso não é verdade, até porque a Europa esteve quase sempre historicamente em guerra ou em expansões. Então é um continente que, nesse aspecto, quase nunca se pôde dar o direito de desperdiçar alimentos e desenvolveu, portanto, uma cultura de aproveitamento culinário muito grande. Se a gente vai à França, a gente encontra cozidos com feijões muito semelhantes à nossa feijoada, chamados pot-au-feu. Na Espanha também eles existem. Em Portugal existem as fabadas, as dobradas, a própria feijoada de Trás-os-Montes.
Então, você acabou de responder uma dúvida do ouvinte de Água Fria, o professor Mavilson, sobre a feijoada. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui, um pouquinho antes de você começar a falar sobre ela, perguntando se a origem realmente era um cozido europeu, como ele já tinha escutado falar, ou se era por causa da escravidão, dos escravos que aproveitavam essas partes que não eram consumidas pelos seus senhores. Está respondida, então, Mavilson, a sua dúvida. Outra questão que ele fala aqui no painel interativo é sobre a feijoada de hoje em dia, que em algumas propagandas dos produtos ele vê as feijoadas cheias de embutidos e que não é nada da feijoada tradicional. Isso é verdade também?
É e não é. Na verdade, esse conceito de tradição é um conceito muito elástico, sabe? Tem um antropólogo que eu consulto sempre, que eu leio, tive a oportunidade, inclusive, de entrevistá-lo como jornalista uma vez no Congresso Internacional, e é um dos maiores historiadores de alimentação do mundo, o professor Massimo Montanari, da Universidade de Bolonha, na Itália. Ele diz que a tradição, na verdade, é uma inovação muito bem aceita do ponto de vista social, né? E algumas tradições que nós temos aqui de mesa, elas parecem ser eternas ou não seriam tradições, mas, na verdade, são hábitos alimentares muito recentes, muito recentes. Então, uma tradição, para que ela tenha importância enquanto hábito social, ela tem que estar o tempo todo dialogando com o contemporâneo, mostrando sua capacidade de se adaptar. Em tese, feijoada é um cozido em que há feijões na base. E aí você pode variar de várias formas. Eu lamento, por exemplo, que a feijoada carioca, a fórmula da feijoada carioca, consagrada comercialmente em alguns restaurantes que conseguiram propagá-la, assim, para o resto do país e tal, ela tenha feito com que sumissem outras formas de se produzir feijoadas pelo Brasil. Hoje as pessoas entendem a feijoada apenas como aquela feita de feijão preto e com esses embutidos aí ao qual o nosso ouvinte se refere. Mas eu lembro que quando criança, e de vez em quando eu ainda encontro isso, assim como encontrei na Bahia, quando eu estava fazendo pesquisas há pouco tempo, uma feijoada que era conhecida como feijoada pernambucana, que era a feijoada da minha casa, que as minhas avós faziam, que é feita com feijão mulatinho, feijão mais claro, em vez de feijão preto, que leva embutidos, sim, leva linguiças, mas leva também carne verde, ou seja, carne que não foi salgada nem desidratada, e levava muitos legumes, parecendo mesmo um cozido, muitos legumes, chuchu, cenoura, até milho às vezes, batata doce, e cobrindo tudo aquilo havia uma grande folha de couve verde para manter a temperatura e também para aumentar, digamos assim, a substancialidade do prato.
Engraçado, Anne. Minha mãe fazia assim também, viu, Bruno? Não feijoada, mas feijão normal mesmo para casa. Ela também, até hoje, ainda cozia assim. Coloca muitos legumes, muitas verduras, bota carne verde. Se tiver algum embutido, coloca também. Enfim, fica uma delícia o feijão mulatinho, feijão marrom.
E quiabo, né? Que são leguminosas. Sim, também. Bem do gosto do pernambucano, né? Acho que mineiro e pernambucano gostam muito.
Verdade. Minha mãe e minha avó sempre fizeram assim o feijão e é uma delícia. Quando não tem alguma coisa, não tem, ok, passa. Mas quando tem tudo, bota tudo, também fica uma delícia. Agora, quem quer participar desse consultório com a gente, Bruno, Michele, Leandro, é o Andrade de Rio Doce que está ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
Boa tarde, querida Anne, querido Leandro, boa tarde. Sextou, gente, que maravilha.
Sextou.
Boa tarde, Andrade.
Boa tarde, querida Michele, Bruno. Muito bom ouvir vocês, fantástico. Cuscuz é tudo de bom, não resisti, resolvi ligar. Sabe, gente, cuscuz me lembra minha avó, fogão de lenha, e comia ela com marca, comia o cuscuz, gente, com manteiga e banana, acreditem. Muito gostoso. O tempo que eu morei em São Paulo, conheci o cuscuz paulista. Eles colocavam ervilha, sardinha, ovo, muito bom. Sabe o que me veio à memória, gente? O nosso país é muito rico, mistura de todas as raças, essa miscigenação linda, esse sincretismo religioso maravilhoso, tá? E a culinária, vinda de todos os lugares do mundo. Olha que riqueza que nós temos. Baseado nisso, eu pergunto, não deveríamos ser um país mais justo, mais forte, mais pujante, um exemplo para o mundo, gente? Obrigado.
Obrigada, Andrade, pela sua participação. Bruno, você gostaria de responder?
Nossa, essa pergunta é muito complexa. Eu acredito que se eu tivesse essa resposta, não estou nem aqui agora conversando com vocês. Certamente, né? Mas isso é realmente uma pergunta que a gente está tentando responder desde que esse país começou a se entender como país. Mas é algo bem interessante. Se vocês me permitem, deixa eu contar uma historiazinha. Que é algo bem... Que eu acho que é algo que precisa ser percebido realmente, assim... enquanto uma revalorização cultural realmente da culinária brasileira e da culinária nordestina. Muito tempo atrás, eu estava conversando com um chefe famosíssimo no mundo da gastronomia, chamado Laurent Soudou. Ele é francês, vem de uma família de chefes, de cozinheiros notáveis que criaram o Velho Cuisine Francesa, que é um movimento que revolucionou a cozinha francesa ali nos anos 70 e 80. E ele já como um cozinheiro muito bem reputado na França, ele foi contratado para trabalhar num hotel do Rio de Janeiro. Ele chega ali no começo dos anos 80 para fazer o quê? Fazer cozinha francesa com a autoridade de um francês, para ser servida para uma elite carioca que certamente conhecia os códigos de elegância, de sabor, enfim, da cozinha tradicional francesa e tinha saudade dessa comida e, na impossibilidade de ir sempre à França, gostaria de tê-la em sua própria cidade, o Rio de Janeiro.
Bruno? Perdemos o contato com o Bruno, vamos restabelecer. Enquanto isso, a gente segue conversando com a Michele.
Isso, Leandro. Tem uma coisa que o Andrade falou que eu queria que a Michele comentasse, antes da gente ir para o arroz e feijão, que a gente estava falando antes. Michele, o Andrade falou que tinha o costume na família, né, de comer cuscuz com manteiga e banana. É uma boa combinação?
Oi, boa tarde, Anne. Boa tarde, obrigada pela participação, Andrade. Né, bem empolgante, foi bom isso. É o seguinte, o conjunto de manteiga, cuscuz e banana, depende do ponto de vista de qual bom, saboroso ele é. Mas fica faltando, sim, alguma fonte de proteína, porque a banana é mais uma fonte de carboidrato, assim como o cuscuz, né? Mas aí, como eu sempre dizia, até quando atendia paciente, a gente não pode mudar o hábito da pessoa. O hábito está enraizado, ele tem muitas coisas envolvidas. Mas a gente pode tentar alterar, acrescentando alguma coisa para que aquele hábito passe a ser mais saudável. Então, ele colocar aqui o ovo, ele colocar uma carne, um leite junto desse cuscuz com a banana, não precisa tirar a banana, que é saboroso, aí ficaria assim mais saudável.
Certo. Agora, feijão e arroz. Essa é uma combinação que todos os nutricionistas sempre defendem muito, né, Michele? Porque é muito rico, né?
Exatamente. Inclusive, Anne, quero dar um parabéns à sua mãe, que já fazia cuscuz, o feijão dessa forma tão saudável, né?
Sim.
Mas, enfim, indo para o arroz com feijão, a gente tem, como nutricionista, a gente tem até a falar que é quase uma comparação com a carne. Né? Quando você junta a porção de arroz e feijão, ela é comparada a uma porção de carne. Por quê? Porque o arroz e feijão, eles dão para a gente juntos aminoácidos, que a gente chama de essenciais. O que é aminoácido? Aminoácido é a menor parte da proteína. Tá? Então, se a gente pegasse uma proteína e dividisse, pudesse quebrar ela toda, a menor parte delas são os aminoácidos, são as partes que são utilizadas no nosso organismo. Existem as aminoácidos que a gente chama de essenciais, que são o quê? Que são alimentos que essencialmente eu preciso que estejam presentes na minha alimentação, porque o meu corpo não produz, né? Então, dentro desses aminoácidos essenciais que eu preciso que venha da minha alimentação, eles estão presentes no arroz e no feijão. De que forma? O arroz é rico em metionina e o feijão é rico em lisina, que são aminoácidos importantíssimos para a gente. Só que, de forma comparando, de forma engraçada, até curiosa, o arroz é rico em metionina e é pobre em lisina. O feijão é rico em lisina e pobre em metionina. Então, eles juntos passam a ser uma fonte desse aminoácido, desses aminoácidos essenciais tão importantes para a gente. Então, até a gente diz que essa junção de arroz e feijão, no caso, é saudável por esse motivo. E também porque nessa junção a gente não é rica em gordura, né? Em caso, praticantes de atividade física, que a gente vê hoje no modismo, uma busca tão grande, acelerada, né, por proteína. Eles podem estar consumindo essa junção de arroz e feijão e tendo acesso ao que a gente poderia colocar praticamente a uma proteína magra, a gente poderia estar chamando também por não ter gorduras, né? Infelizmente, a gente vê hoje, Anne, no âmbito da alimentação, que está sendo reduzido o consumo do feijão e do arroz e aumentando o consumo de alimentos industrializados, né? Então, a gente tem que estar realmente atento a isso. Porque os alimentos industrializados, de uma forma geral, quando a gente chama, eles vão ter que ter alguma coisa para conservá-los, né? Para que eles durem mais tempo, né? Na prateleira do supermercado, na prateleira da nossa casa, no nosso armário. Então, de uma forma geral, é
Michele.
O que faz. Oi.
Ah, desculpa.
Oi, Anne, pode falar.
Não, pode continuar.
Ah, João, então assim, os industrializados, de uma forma geral, eles são ricos em sal, né? Aí quando eu vou comparar com a feijoada, que o Bruno colocou tão bem, né, pra gente, a feijoada. Da feijoada, todo o alimento, o que vai depender de ser saudável ou não, é a forma de preparo. Então, assim, a feijoada, o cuidado que a gente tem que ter é com a forma de preparo. Por isso que eu iniciei parabenizando a sua mãe pela forma de preparo do feijão, né? Então, se eu pego o feijão preto e coloco carnes saudáveis, ou seja, que não sejam fonte de gordura, que não sejam carnes carregadas de sal, né? Coloco legumes. É uma forma de eu estar fazendo, a gente pode dizer, uma feijoada mais saudável. Então, poderia estar consumindo. E quando eu junto com o arroz, aí vem outra qualidade da conjunção de arroz e feijão. Aí seria muito interessante para a gente, realmente, como alimentação saudável, como alimento de verdade, como a gente fala, né?
Comida de panela, né? Como a gente costuma dizer,
exato,
assim, comida boa.
Exato.
Agora, Michele, você estava falando do feijão, do arroz, dessa forma de preparo, mas quem é nordestino, ou a maioria dos nordestinos, adora também uma farinha, uma farofa. É uma boa combinação? Pode colocar, não pode?
Pode, de que
forma, eu volto a falar também, a gente tem sempre que respeitar o hábito, né? Então, se eu gosto de comer, eu sou nordestino, eu gosto de comer a minha farinha, eu posso. O que vai fazer a minha alimentação ser saudável ou não é o conjunto. Eu sempre gosto de falar, sabe, Ana, é assim, de que não existe nenhum alimento que seja tão bom que eu tenho que consumi-lo todos os dias, como não existe nenhum alimento que seja tão ruim que eu nunca posso consumi-lo. Então, as nossas escolhas, o que ela vai representar para o meu estado nutricional, né, seja o que for, é o conjunto. Então, se eu gosto de comer muita farinha, mesmo assim pode, aí eu vou ter que ver a moderação. Eu pego essa minha farinha, faço uma farofinha com a cenoura junto, que eu boto um pouquinho de fibra, ou eu pego essa minha farinha e compro uma farinha de aveia, que é fininha, e faço junto, que também estou agregando alguma coisa. Mas eu não preciso deixar de comer, né? Eu só preciso, algumas vezes, eu vou precisar ajustar um pouco, botar outros alimentos juntos. Mas pode comer, com certeza, o arroz, o feijão com a farinha.
Tá certo, Leandro?
Olha, o Everaldo de Vitória do Santo Antão, ele falou assim, no painel interativo: vamos jantar hoje em nossa comemoração por mais um ano de vida. Cuscuz com manteiga e tanajura. Ô Bruno, conta pra gente essa história da tanajura. É comum, assim, na nossa região aqui, lá no Sudeste também é comum ouvir as pessoas do interior falando que comem tanajura. Por quê?
Eu não tenho muita intimidade com tanajura, não, mas eu lembro que minha avó, na verdade, a gente estava falando dessa questão do afeto que a comida traz, né? E a gente percebe que a nossa paixão pela comida, na verdade, assim, as comidas que a gente vai levar como classificadas, como as comidas que são de nossa predileção e tal, elas nos foram apresentadas normalmente por adultos que têm uma grande capacidade de produzir afeto, né? Na nossa construção de subjetividade e tal. E eu lembro que minha avó materna, que era uma grande cozinheira, grande, sabe tudo da cozinha nordestina, ela falava assim com muito gosto da tanajura e tal, e conseguia assim, de vez em quando. Enfim, é a bunda gorda da tanajura que se come, né? Que é essa formiga que aparece logo depois das chuvas no Agreste, no Sertão, na região metropolitana menos e tal. O que eu sei hoje é que ela se tornou uma iguaria e que é cara como caviar. Era muito popular, enfim, algumas décadas atrás, mas alguns amigos meus, cozinheiros e chefes, de vez em quando eles falam, olha, consegui tanajura e tal, paga-se uma boa fortuna, assim, relativa, claro, por uma latinha com as nádegas assadas, torradas, né, com a gordura da tanajura. Agora, certamente, isso é um hábito autóctone, né? As populações indígenas, como ainda hoje fazem, sobretudo na Amazônia, se alimentam muito de insetos. Quem é um pouco ligado em gastronomia deve lembrar do barulho que Alex Atala, que é um chefe brasileiro paulistano, considerado um dos 10 maiores do mundo, provocou quando, há uns anos, ele fez um menu no Congresso Nacional para mostrar as potencialidades da cozinha brasileira, uma nova gastronomia baseada em ingredientes muito antigos do Brasil, e ele serviu formigas de diversas formas e tal.
Então aí, ó, o jantar vai ser chique, né? Porque tanajura pode ser fácil aqui pra gente, né, no interior, mas se for comprar aí é caro, é comida cara.
Pega, sim.
Bom, olha, nosso tempo está acabando, infelizmente, né? Falar de comida é tão bom, tanto da história quanto da parte da nutrição. E enquanto a gente conversava, gente, vou contar para vocês. Minha mãe mandou uma foto que ela fez de um bolo de aipim, que é a mandioca.
A macaxeira
aqui para gente.
Então, tá todo mundo na sintonia aqui. Até o
agora,
nome dos alimentos
muda,
né?
Agora, já que você falou de um doce, Leandro, e é um doce muito querido por muita gente, principalmente aqui no Nordeste também, e tô vendo sua mãe também, né? Aí eu queria perguntar rapidinho pro Bruno. Bruno, qual foi a origem do brigadeiro, hein? Que é um doce tão típico nosso e que do Brasil, que todo mundo adora.
Por acaso, eu sei. Esse docinho, ele ganhou popularidade. Sim, exatamente quem fez o primeiro brigadeiro, isso é impossível. Uma vez eu tava conversando com uma grande pesquisadora da alimentação daqui, Maria Letícia Cavalcante, e a gente estava querendo descobrir quando e como surgiu a cartola, uma sobremesa muito clássica dessa cultura do açúcar.
Verdade.
No Nordeste. A gente não consegue determinar quem foi a primeira pessoa a pegar a primeira banana, fritá-la, cobri-la com queijo e açúcar e canela e etc. não se sabe exatamente quem foi a primeira pessoa a fazer a primeira bolinha de brigadeiro, mas ele foi criado no final da primeira República em homenagem ao brigadeiro Luiz Eduardo Gomes.
Olha aí.
Que ele gostava muito desse docinho, e aí nos comícios e etc., os brigadeiros eram servidos em homenagem a ele. Por isso o nome. E também é uma comida, não parece, né? Mas é uma comida de guerra. É um doce de guerra. Sim, de guerra, porque o brigadeiro ele é feito com leite condensado, que é um produto que se popularizou e foi produzido em grande escala mundialmente na Primeira e, sobretudo, na Segunda Guerra Mundial. Porque enfim, leite concentrado, bastante proteico, né? Bastante, você sabe melhor do que eu, mas enfim, com suas propriedades bem concentradas ali numa lata. Você pode diluir aquilo ali e transformá-lo em leite, depois, ou algo parecido com que o dia foi o leite.
Olha aí, ó.
Ai, que delícia, gente.
Ó, Michele,
deu fome, viu?
Dá pra comer um brigadeiro, só rapidinho pra encerrar. Um brigadeirinho pode, de vez em quando, né? Não, não tem problema.
Pode sim.
O problema é o exagero. Ô, Bruno, fala só pra gente rapidinho do seu livro, como é que vai ser o lançamento.
Pois é, eu passei 2 anos viajando pelo Nordeste, né? Como eu falei pra você, pra tentar entender a relação entre a comida e as identidades. Eu percebi que realmente não é uma identidade, mas são várias. O Nordeste são várias regiões numa só, vários tempos históricos. Então você consegue encontrar práticas alimentares de mais de 500 anos em plena atividade. No Recôncavo Baiano, por exemplo, as pessoas ainda cozinham as folhas venenosas da mandioca brava para fazer com ela uma espécie de feijoada sem feijão. Em sabor, tudo lembra a feijoada, por exemplo. E em outros lugares você consegue perceber que a comida está completamente globalizada, ocidentalizada. Enfim, o Nordeste... O que importa neste livro é perceber como a comida realmente participa da ativação desse senso de pertencimento à região. Então eu saí durante 2 anos coletando histórias de biografias exemplares, homens e mulheres que mais do que comida cozinham identidade em suas panelas, pessoas que são referências em suas comunidades nessas práticas alimentares. Na época eu publiquei um extrato da pesquisa no Jornal do Comércio e ganhei a penúltima edição do Prêmio ESSO de Jornalismo, e foi uma surpresa e uma felicidade enorme, porque o prêmio até então é mais tradicional e importante do jornalismo brasileiro, premiou pela primeira vez uma série de matérias que falavam do universo simbólico da comida. E agora, esse material todo foi editado em cerca de 500 páginas pela editora Maçangana, da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, e vai ser lançado quarta-feira, às 10h30 da manhã, com uma mesa redonda. Maria Letícia Cavalcante, inclusive, escreveu o prefácio, vai estar comigo nessa mesa, na página da Fundação Joaquim Nabuco no YouTube.
Pronto.
Esse é o lançamento.
Tá
a pandemia a gente não vai poder fazer fisicamente agora, ano que vem a gente pretende viajar, vai para Portugal, fazer uma série de coisas.
Maravilha.
Tudo é virtual.
Já estou curioso. Obrigado, Bruno, sua participação. Obrigado também, doutora Michele, pela sua contribuição hoje aqui no nosso consultório do Rádio Livre.
Boa tarde a todos.
Obrigada, Bruno. Obrigada, Michele. Consultório realmente delicioso hoje, né, Leandro Oliveira? Mas, infelizmente, o consultório chegou ao fim e o Rádio Livre também. Mas segunda-feira a gente está de volta aqui com muito mais informação para você e prestação de serviço. Bom final de semana. Obrigada a todo mundo que estava com a gente. Até segunda, Leandro. Bom descanso e até segunda.
Até segunda, Anne Barreto. Bom descanso para você também. O Rádio Livre tem produção de Gabriela Bento e Yuri Neri, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Edilson Lima, Diana Moura, editora executiva, até engasguei, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.